Boa tarde a todos. Íamos então dar início a esta audiência. O meu nome é Rita Rata, sou deputada do PCP, mas nesta ocasião estou aqui a receber-vos em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e por isso já em nome da Comissão também agradecia o pedido de audiência que dirigiram à Comissão e que infelizmente, como veio na fase final de julho, não foi possível agendar, mas creio que infelizmente a atualidade do problema se mantém. Dizer-vos que todos os grupos parlamentares foram informados de que se iria realizar esta audiência. Nós temos a deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, a deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, as duas deputadas do PSD, Maria José Castelo Branco, Maria José Castelo Branco e Manuela Tender do PSD. Todos os outros grupos parlamentares foram também informados sobre isso, mas como nós também temos plenário às 3 horas, se calhar íamos dando início e se entretanto algum outro grupo parlamentar viesse juntar-se à reunião. Dizer que se vocês estivessem de acordo, teriam um período inicial de 10 minutos para que pudessem expor as vossas razões da vinda a esta comissão, se entenderem dividir o tempo ou não, aproximadamente 10 minutos podem fazê-lo. Depois os grupos parlamentares têm um breve período também de intervenção, se quiserem colocar algumas questões, e depois terão novamente a palavra para poder responder às questões que entendam. Por isso, talvez dirigisse já, dava-vos desde já a palavra, pedia apenas que carregassem e que dissessem o vosso nome quando da intervenção, porque esta audiência está a ser gravada e depois será disponibilizada também no site da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura para todos os senhores deputados e toda a gente que tiver interesse em ouvir, e por isso dava talvez desde já a palavra à professora Sofia, em nome do Sindicato de Professores da Região Centro.
Boa tarde a todas. Portanto, eu acabo por ser um pouco a porta-voz, pois os meus colegas, se acharem que devem fazer alguma intervenção, alguma chega, algum acrescento, portanto, depois farão também a sua apresentação. Portanto, nós estamos aqui, no fundo, nós estamos aqui porque acabámos por ser, de certa forma, mandatados pelas populações, autarquias e juntas de freguesia, autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia e também associações de pais, no sentido de transmitirmos as preocupações e também porque temos estado a acompanhar todo este processo desde muito perto e ao longo do tempo, desde já há muito tempo. Portanto, conforme a carta aberta que também foi aprovada no dia 14 de julho e alguns dados já são lá e algumas preocupações já lá estão transmitidas, portanto, o Distrito da Guarda, como sabem, é um distrito do interior e que tem características geográficas e climatéricas muito próprias, não é? É uma zona de montanha e de serra e tem um inverno muito agreste, o que coloca algumas preocupações um pouco mais sérias no que diz respeito ao encerramento ou à deslocação de crianças de tão tenra idade relativamente ao encerramento das escolas do primeiro ciclo. Desde 2001, o Distrito da Guarda perdeu mais de 80% das suas escolas do primeiro ciclo. Isto leva a... levanta várias questões, mas eu posso, por exemplo, referir que em 2001-2002, esse ano letivo, o Distrito da Guarda tinha 401 escolas do primeiro ciclo abertas e em 2013-2014, portanto o ano letivo passado, eram 74. O final deste ano que findou, portanto, em 2014, agosto de 2014, ou maio de 2014, o Ministério da Educação tinha sinalizado mais 44 escolas para encerrar. Merecia do esforço de todas as populações e das autarquias e também nosso, no sentido de fazermos um apelo, tendo em conta as características muito próprias que eu já referi. A lista foi descendo até ficarmos, por exemplo, no Conselho da Guarda, Conselho com 13, para além das outras todas, e ficarmos com uma lista final no distrito de 11 escolas previstas para encerrar este ano letivo, que começou agora em setembro. Encerraram 8 dessas 11. Portanto, tudo o que conseguimos travar foi fruto do esforço local e de manifestações que se organizaram e esforços conjuntos. E nós fomos contactando também localmente as câmaras e as juntas e eles fizeram-nos chegar. Nós temos aqui vários apelos no sentido de conjugarmos esforços e também fazendo valer os argumentos relativamente às características de cada localidade. Nós temos, por exemplo, aqui exemplos de uma junta de freguesia que diz que também há vida, entre aspas, em aglomerados mais pequenos e que essa vida tem que ser preservada. Há por exemplo, um parecer dirigido à Câmara da Guarda da Escola Básica do Rio Diz que explica por que motivo, porque a Escola Básica do Rio Diz que acabou por fechar é uma escola do perímetro urbano da Guarda. Portanto, era uma escola que tinha 19 alunos, que tinha alunos com necessidades educativas especiais, que tinha terapeutas, que tinha, portanto, toda uma estrutura montada e, inclusive, como era numa zona onde era um bairro mais pequeno, os avós e os pais iam buscar os garotos para almoçar, portanto, havia ali uma proximidade. O que é que acontece? Acontece que estas crianças acabavam por ser deslocadas para bairros mais longínquos. E, portanto, esse apoio, essa proximidade da família alargada, nem estou a falar do pai e da mãe, mas da família alargada, acabou por se perder. Tenho, por exemplo, também aqui uma outra escola que encerrou, que é a escola da Ratoeira, do Conselho de Celerico da Beira, que tinha um protocolo com o centro de dia, por exemplo. Era uma escola que tinha o protocolo com o centro de dia, o que permitia que as crianças fossem lá almoçar. Tinham também conjugado com as pessoas, portanto, as pessoas que frequentavam, mais idosas, que frequentavam o centro de dia, toda uma série de atividades e de transmissão de tradições que eles promoviam muito. E, portanto, isso quebrou-se também. Por exemplo, no Rochoso, que é ali também perto da Guarda, nós tínhamos duas salas a funcionar, uma com 16 alunos, outra com 12. Portanto, esta escola tinha um número mais do que suficiente para funcionar. Fecham uma sala, quer dizer que para o ano já está sinalizada para encerrada também. E esta é uma preocupação, a preocupação que tem vindo a ser transmitida, muitas vezes nem era. A minha aldeia não está ameaçada neste momento, temos lá 23 alunos, mas para o ano já pode ter. Pois há o contraponto, que é o contraponto de qual é a resposta. Muitas destas crianças já estavam em escolas que eram de acolhimento, já não estavam na sua aldeia. Neste momento já vão ser segunda deslocação, segunda habituação a novos ambientes, a novas estruturas. Há um outro aspecto que aqui, que acho que é fundamental e que tem que ser trazido à questão, tem a ver com o que é que acontece depois. Portanto, estas crianças são transferidas, algumas para escolas maiores, outras para centros escolares, portanto, passam a conviver com uma realidade completamente diferente, numa idade muito precoce, além da deslocação, e vão para turmas mistas. Porque um dos argumentos que é usado para dizer que não se justifica ter uma escola, e atenção que não estamos aqui a falar de escolas com 3, 4 alunos, não é? Pronto, estamos a falar de escolas que ultrapassem normalmente a dezena e, em alguns casos, menos que a dezena de alunos, tendo em conta as características do próprio território. E então, nós temos turmas mistas nestas escolas mais pequenas, isso pedagogicamente é tudo muito questionável. Qual é a resposta? A alternativa é, estas crianças passam a integrar turmas com 26 alunos e turmas mistas, com primeiro, quarto ano, com segundo, com terceiro, o que se quiser. Enquanto couberem lá 26 alunos, eles são lá colocados. Estou a falar do primeiro ano do ensino básico, não é? Em que muitas destas crianças nem sequer estão sinalizadas com necessidades educativas especiais, o que quer dizer que um professor pode assumir uma turma de 26 alunos, quando ela já devia ser de 20 ou menos, e, portanto, vai ter que andar ali o ano todo com prejuízo para toda a gente. Portanto, temos estes aspectos todos, sendo que, numa idade tão precoce e quando estas crianças começam o seu percurso escolar, não é? Que é tão importante, que é um fundamental para depois para o que vem a seguir, elas são colocadas numa turma demasiado grande para se poderem diversificar estratégias, para se aperceberem os professores de que estas crianças têm um ou outro problema e não, é preciso dar o programa, é preciso cumprir as metas, é preciso que quem aprender, aprendeu, quem não aprendeu, paciência. E, portanto, não pode ser do ponto de vista pedagógico, isto é um erro crasso que não pode ser permitido, que eu penso que é muito grave e que, portanto, nós consideramos, e em conversas que tivemos, que a educação em Portugal, como noutro país qualquer de progresso, não pode ser considerada como uma despesa. Não é só a educação, os outros serviços também. Mas a educação é fundamental para o progresso de um país. E se nós vamos economizar em educação, estamos a pôr em causa o próprio futuro do país. Porque estas crianças vão ter problemas de indisciplina, vão ter problemas de integração, vão ter problemas de bullying dentro da escola, porque depois os auxiliares não são os suficientes para poder acudir a todas as necessidades que as crianças têm, porque elas estavam numa espécie de ninho, onde tinham tudo na mesma e tinham uma coisa muito importante, que era a humanização do sistema, o poder perder-se um pouco mais de tempo com aquela criança que tem ritmos diferentes de aprendizagem. Numa sala de aula, com 2 anos de escolaridade, com 26 alunos, é impraticável. Só quem nunca deu aulas é que tem ideia que isto possa ser possível. Então, consideramos que seria... que é um erro, consideramos que é um erro, consideramos que aquilo que as pessoas dizem, aqueles receios que as pessoas nos transmitem, nomeadamente em relação à desertificação, porque um pai, e isso aconteceu este final de ano várias vezes, muitos jovens casais diziam, eu estabeleci-me na minha aldeia, na aldeia dos meus pais, porque eu pensei que a escola ia estar aberta, agora a escola não existe, então eu agora vou deslocar os meus filhos, portanto não há campanha de promoção de combate à desertificação do interior que passe pelo encerramento das escolas. Isto aqui é a morte das aldeias, porque atrás da escola vai o resto, não há jovens casais que lá se estabeleçam. Portanto, aquilo que nós também trazemos é... Ah, e mais um aspecto que eu estava... que todas estas escolas que estavam referenciadas iriam ter as suas escolas encerradas, portanto, todas estas escolas iam ter... iam ser encerradas contra a vontade das populações, das próprias autarquias, juntas de freguesia. Portanto, à revelia daquilo que está previsto que deve ser tido em conta. Estas três que, entretanto, encerraram, que eu refiro, que é o Rio Diso, o Cubo, o Rochoso, Manteiga, por exemplo, Sameiro, Sabugal, no Sabugal, no Conselho de Sabugal, Santo Estevão, tiveram todos parceiros negativos. A própria Câmara do Sabugal faz uma elencagem dos gastos e das perdas que isso traz do ponto de vista da riqueza, do enriquecimento das crianças, e Manteigas também, que eu acho que devia ter sido tido em conta e não teve. E acho que há regiões, e isso deve ser visto a nível da Assembleia da República, há regiões em que, de facto, as soluções têm que passar por manter uma rede escolar mais dispersa, sem que isso seja considerado uma despesa. É um investimento, porque as autarquias acabam por gastar mais dinheiro. Já gastaram dinheiro muitas vezes a reequipar as escolas para as tornar melhores, porque já receberam lá crianças de outras aldeias, não é? E ainda vão gastar mais em transporte, pois é preciso ir buscar 2 crianças aqui, 3 crianças ali e transportá-las. E, portanto, não é de facto um investimento. Perde toda a gente. Perde-se financeiramente e perdem também as populações e, sobretudo, as crianças. E torna-se muito difícil para um professor trabalhar nestas condições. E era só, agora não sei se os meus colegas, eu aproveito para os apresentar, porque meti uma gafe, como eles podiam falar. Esta colega é a Helena Brites, ela é de Gouveia, mas, portanto, representa o sindicato na delegação de Ceia. O Carlos David, que é originário de Manteigas e está neste momento a trabalhar no Conselho de Oliveira do Hospital. E o colega também, Manuel Leitão, é professor reformado de Ceia. Portanto, tentámos trazer aqui várias realidades, porque também fomos nós todos contactados por estas entidades que eu já referi. Alguns tinham muita vontade de vir, mas de facto a vida do dia-a-dia não permite, porque são presentes junta ou as pessoas estão a trabalhar, e então pediram-nos, vocês vão, transmitam, levem aquilo que nós vos mandamos e por favor transmitam estas preocupações, porque assim, a ideia também é o que vem para o futuro. Porque esta tendência, reparem, daqui a pouco estamos com 30 estabelecimentos de escolares no distrito da Guarda. É um distrito com uma dispersão geográfica muito grande. As crianças para fazer... Porque assim, o percurso pode até durar, ser mais ou menos o mesmo que... Ou no Alentejo, que é mais direitinho, ou mesmo aqui, que é mais plano, mas lá os 10 minutos são muito perigosos, porque são de montanha, temos o risco da neve, temos o risco do gelo, estas crianças levantam-se tremendamente cedo para poderem ir para a escola, passam lá o dia todo, não têm contacto, podiam ter um contacto intermédio à hora do almoço, ou sair mais cedo e ir para a casa da avó ou do tio, e não vão, e regressam ao fim do dia, porque isto tem a ver com a rede de transportes que está definida. Não, é um erro.
Talvez sugeria que depois as intervenções pudessem ser então na outra fase de resposta para que os grupos parlamentares pudessem agora intervir, e também agradecia se pudessem nos deixar esses documentos.
É sim, por acaso nós não trouxemos...
Não, basta deixar uma cópia ou enviar depois para a comissão.
Nós mandamos então, está bem?
Pronto, que será depois distribuída a todos os grupos parlamentares toda a documentação que queiram fazer chegar. Agradecendo a vossa exposição, dava-vos desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Não sei se é a senhora deputada Maria José Castelo Branco. Peço desculpa há pouco, mas não consegui. Tive uma branca, não me consegui lembrar do seu nome. Então, a deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra.
Agora já sei. Muito obrigada, Sra. Presidente, desta audiência. Quero agradecer a presença de todos. Logicamente que esta participação e trazendo as preocupações de que são portadores das populações e efetivamente convirá esclarecer devidamente essas mesmas populações e aliás eu estava aqui a reparar na carta aberta que enviaram e logo no segundo parágrafo, quando elencam aqui uma série de situações e de argumentos quanto aos critérios a ter em linha de conta, eu achei curioso que não referem nunca à qualidade da educação que é propiciada a esses alunos, porque é uma obrigação também da República Portuguesa.
Sim, mas está referido.
Agora, não, não está. Agora, enquanto estamos a falar, outro aspecto também que não é referido e que temos que ter em linha de conta, e o senhor vir-me aqui concretamente para o seu professor que já está aposentado, sabe que a nossa realidade em Portugal tem mudado muito, e em termos do, também temos que ter em linha de conta na redefinição da rede escolar também a evolução da demografia. Temos que ter em linha de conta também esse fator. E com certeza que já lhes chegou também às mãos de que há estudos que mostram que até 2017 só o primeiro ciclo vai perder qualquer coisa como 37 mil miúdos. Portanto, há que preparar a nossa, aliás, todas as câmaras, e isso tem ligação também às câmaras, sabem que as próprias cartas escolares estão rapidamente a ser revistas porque caíram completamente na irrealidade, porque basicamente foram ultrapassadas pelas previsões demográficas. Agora, em termos de... é efetivamente esse problema que se vive, quando referem aqui de despovoamento, porque efetivamente quando dizem que em 13 anos o Distrito da Guarda perdeu 82% desde 2001, porque este processo de remodelação já decorre desde 2001, resta saber em que condições é que estes miúdos, eu também sou nortenha, e eu cheguei a entrar em escolas de primeiro ciclo que tinham 3, 4 alunos. Agora, logicamente que não podemos estar a defender, e também quando a senhora professora defendia que em termos de efetivamente há miúdos que vão ser deslocados, têm de ser estudadas as situações, as melhores soluções para que os miúdos estejam o menor tempo possível longe de casa, porque eu também acho que os miúdos têm de ter tempo para brincar, senão vão brincar durante as aulas, e logicamente que também temos que ter isso em conta, e pelo facto das câmaras agora terem de arcar com um maior custo em termos de transporte, por isso mesmo é que eles estão a receber subsídios, suplementos de subsídio de transporte para esses mesmos miúdos. Agora, a senhora professora não pode defender que em termos pedagógicos é melhor para um miúdo estar numa turma de 19 alunos com alunos de educação especial, 4 níveis, é uma melhor solução em termos pedagógicos do que estar numa turma de 26 alunos com 2 níveis. E é só. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Obrigada, senhora presidente. Quero cumprimentar a professora Sofia e aproveito para cumprimentar os restantes colegas. Em nome da professora Sofia, que representa aqui o Sindicato dos Professores de Região Centro, cumprimentá-los a todos e também, através de vós, as populações que vocês aqui representam e também todos os autarcas que também acabam por ser porta-voz desses mesmos autarcas. Infelizmente, a realidade que nos trazem aqui hoje não é nenhuma novidade para nós. Já temos vindo a lidar com a realidade ou no terreno ou agora aqui com diversas audiências e audições a professores, a pais, a autarcas, que de facto estão de veras preocupados com a reorganização da rede escolar. Este assunto não é novo. O PS foi também pioneiro e protagonista desta nova reorganização escolar. Também, enquanto governo, encerrou escolas, é um facto. Eu pessoalmente estive nesse processo enquanto autarca, junto das populações, portanto estou à vontade para falar sobre esta questão, claro que na minha localidade. No entanto, o que se passa muitas vezes nestes processos é que, de facto, eles não são feitos e realizados com as populações, não são ouvidas as populações, não são ouvidos os autarcas, porque as realidades, de facto, são muito distintas. E a realidade, muitas vezes, é interior de um concelho, já não digo do país, é interior de um próprio concelho, é muito diferente do seu litoral. E julgo que nós temos que atender cada vez mais a esta realidade. É a realidade geográfica, é a própria realidade de vivência e cultural da população. Enfim, é um conjunto o próprio clima, que é uma questão importantíssima. Eu própria já transportei crianças numa carrinha e sei perfeitamente o que é fazê-lo em condições atmosféricas complicadas, com gelo na estrada, quer dizer, é realmente muito perigoso e nós temos que atender a estas realidades que são diferentes. Falou-se das cartas educativas que estão desatualizadas, é um facto, era previsível que estariam desatualizadas, porque a maior parte delas já tem largos anos. O que eu questiono é se nos vossos concelhos estas cartas estão completamente desatualizadas, se algum município avançou para a atualização das mesmas, se estes encerramentos estavam previstos ou não nessas cartas, se já essas cartas educativas existentes previam estes encerramentos ou não. E se algum deles tenha então esta reformulação das cartas educativas. Uma das questões que eu ia colocar, julgo que já me foi respondida, que é se os encerramentos que se vieram a concretizar foram efetivamente feitos e realizados contra a vontade das suas populações, julgo que a professora acabou por dizer que sim, que foi, todos eles foram contra a vontade das populações. O Partido Socialista encontra-se ao vosso dispor, naturalmente, para hoje e sempre estes assuntos serem devidamente discutidos, abordados e principalmente junto de quem de direito, junto das populações e não só a régua e esquadro, como aconteceu noutras situações, a partir de um qualquer ministério. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar este pedido de audiência e a exposição que aqui fizeram, que aliás nos permite concluir que desde o ano letivo 2001-2002 até o corrente ano letivo encerraram no Distrito da Guarda 335 escolas. É um número bastante significativo, até considerando as características geográficas e climatéricas do interior, que também já foram referidas. Queríamos também valorizar o envolvimento das populações dos vários concelhos, das comunidades educativas e das autarquias, demonstrando de facto que isto é um problema que tem um impacto profundo naquela zona e que tem de facto bastantes preocupações manifestadas por todos e que nós também subscrevemos e estamos solidários com essas preocupações. O PCP considera que, de facto, é responsabilidade do Estado assegurar o acesso à educação para todos, com uma rede de escolas públicas que responda efetivamente às necessidades das populações. Não nos opomos taxativamente a uma necessidade de reorganização de uma rede escolar, mas consideramos que a mesma tem que ser realizada com critérios pedagógicos e de coesão territorial. O que está a ser concretizado neste momento por este governo, e não só, mesmo por governos anteriores, como aliás os números o demonstram, desde 2002 o PS, PSD e o CDS encerraram mais de 6.500 escolas. O que está aqui a ser feito é de facto um ataque à escola pública e ao direito à educação, que é um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa. O encerramento de escolas obriga a deslocações diárias das crianças e à frequência escolar fora das suas comunidades. Já foi aqui salientado também que há crianças que já vão na segunda deslocação de um ponto de vista de escolas, o que é uma preocupação acrescida e também um dado mais significativo. Isto é naturalmente algo que representa uma degradação inaceitável das condições de vida das crianças, com impactos profundos nas rotinas e vivências diárias e que se acentuam especificamente também nestas zonas do interior do país, até com as dificuldades que já foram aqui salientadas pela delegação que está aqui presente. O encerramento de escolas insere-se também, no nosso entender, num quadro mais geral de ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, e neste sentido, refletindo ainda opções políticas e ideológicas do atual governo PSD-CDS, e que também resulta da assinatura do Pacto de Agressão, não é? Subscrito pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, neste sentido o PCP teve já a oportunidade de apresentar um projeto de lei, que foi reprovado pelos partidos que suportam a maioria, que visava impedir o encerramento de serviços públicos e, nomeadamente, o encerramento de escolas no território nacional. Defendemos, de facto, que a rede escolar deve obedecer a critérios pedagógicos, respondendo a necessidades concretas do desenvolvimento das populações e do próprio território, tendo em consideração a realidade específica da zona em que se insere. No caso específico, isto não se verifica de todo, como se comprova até com a mobilização das populações, como já referi, das comunidades educativas, das autarquias locais, que emitiram um parecer também negativo ao que está aqui apresentado no encerramento das escolas. Queria ainda afirmar também, em nome do PCP, que no fundo o que estamos aqui a assistir é o desmantelamento da escola pública. Encerram-se estabelecimentos de ensino, despedem-se professores, há uma profunda escassez e até uma ausência de um ponto de vista de funcionários, o que impede, de facto, o normal funcionamento das escolas. Estamos perante uma obediência a critérios meramente economicistas, que é numa deliberada cedência a interesses privados, que desta forma e com estas lacunas que são criadas por estas opções políticas, encontram assim um necessário espaço para tornar a educação no negócio. Em nome do PCP também dizer que a qualidade da educação não se garante com o encerramento das escolas. A qualidade da educação garante-se com o reforço de professores, com o reforço de funcionários, com uma rede escolar, de facto, que responda às necessidades da população, que tenha em conta as características específicas do local onde se insere, que seja uma rede escolar também de proximidade e que sejam feitas até as necessárias obras, de um ponto de vista de equipamentos, para que seja respondida, para que as crianças tenham condições nas escolas que frequentam. Da parte do PCP, assumir naturalmente o compromisso de continuar a luta contra o encerramento das escolas, aproveitando ainda para, valorizando esta ação, fazer um apelo de que não desistam, que denunciem, que contestem e que lutem, naturalmente, para garantir o cumprimento deste direito constitucional, que é o direito à educação nas crianças do Conselho, e manifestar ainda a total disponibilidade para qualquer assunto que também queiram colocar agora e de futuro. Obrigada.
Obrigada, senhoras deputadas. Eu queria apenas colocar duas questões que tinham a ver com o facto de ter referido as questões da educação especial e de que neste encerramento de escolas houve alunos da educação especial que foram abrangidos e, portanto, a minha pergunta é se para as escolas para que foram transferidos estão a ser cumpridos os seus direitos, designadamente no que diz respeito à redução do número de alunos por turma, e aproveitando também aqui a presença da Direção Distrital da Guarda do Sindicato de Professores da Região Centro, e porque também nos têm feito chegar a esta comissão preocupações quanto ao ano letivo anterior e a não contratação dos professores de educação especial, até para muitos destes conselhos que aqui foi colocado, como do Sabugal e de outros, também do ponto da situação relativamente à contratação dos docentes de educação especial e de outros docentes que entendam importantes para garantir o direito à educação para todas as crianças. Dava-vos então agora a palavra.
Bem, então começando
Por responder às questões que coloca em relação à educação especial, a educação especial é um problema, porque os professores são todos menos do que aqueles que seriam necessários. Neste momento estamos num processo muito complicado de colocação de professores, portanto nem todos os professores de educação especial estão neste momento já colocados. Aliás, foi um dos grupos onde houve menos colocações até, e portanto não podemos neste momento garantir que tudo esteja assegurado, penso que não será o caso, mas também não vou estar aqui a dizer que, portanto, não tenho esses dados concretos. No caso do primeiro ciclo e do primeiro ano, muito concretamente, esta questão de não haver crianças completamente sinalizadas do ponto de vista das necessidades educativas, vem colocar esta questão. Ela foi-me colocada várias vezes nos últimos anos pelos professores do primeiro ciclo, do primeiro ano, que só mais tarde é que se vieram, portanto, houve todo um processo de encaminhamento das crianças e veio-se a perceber que aquela criança tinha que estar integrada numa turma mais pequena, porque de facto tinha necessidades educativas especiais, mas isso compromete todo um ano e, portanto, a grande questão tem que ser acompanhado com muito cuidado ao fazerem-se as transferências e deslocação de alunos de outras escolas ou do jardim de infância para o primeiro ciclo. Muitas vezes isto acaba por não ser tido em conta, é algo que só sinaliza mais tarde. Em relação à qualidade, à questão da qualidade, eu acho que ela não está aqui posta em causa, de facto não está cá a palavra qualidade, mas nós pressupomos que aquilo que se pretende é uma resposta de efetiva qualidade, seja encerrando a escola, porque só tem 3 ou 4 alunos, e a resposta de uma deslocação das crianças para uma escola de dimensão intermédia, que isto acho que é fundamental, dimensão intermédia. Não é mega agrupamentos, nós temos escolas no Conselho da Guarda, agrupamentos que já integram o pré-escolar. Os meninos são postos numa zona à parte, que não é resposta que realmente interessa. Depois há um outro aspecto que também eu gostaria aqui de frisar, que tem a ver com o facto de, ao encerrar a escola de primeiro ciclo, ao não se estabelecerem lá jovens casais, também já não abre o pré-escolar. Portanto, é todo um processo que, como se fosse uma avalanche, que vai arrastando as pessoas todas para o litoral, levando a que elas considerem que, como não têm o mínimo de qualidade e, sobretudo, não há aquela resposta educativa, acabam, portanto, o pré-escolar acaba por fechar também. Nós temos situações de escolas que encerraram que até tinham lá meninos no pré-escolar, quer dizer, depois os pais acabaram por imatriculá-los noutro sítio. É uma movimentação das populações que não cria equilíbrios, não é? E depois é tudo muito relativo. Eu penso que ter-se introduzido a ideia que uma turma de primeiro ciclo com 2 anos de escolaridade pode ter até 26 alunos é muito questionável do ponto de vista pedagógico. Não se consegue trabalhar daquilo que, se tivermos em conta a realidade que é a escola hoje em dia. A escola hoje em dia dá respostas que a escola do meu tempo até podíamos lá estar mais, não é? Porque antigamente, e no nosso tempo, antigamente só estudava quem podia e que efetivamente queria muito e que os pais pudessem fazer sacrifícios para que isso acontecesse. Agora, a escola tem que ser de livre acesso de toda a gente e então é preciso que essa resposta, de facto, seja pedagogicamente e de qualidade para podermos garantir que toda a gente tem as mesmas oportunidades. Desta forma é impossível, não se consegue trabalhar. E são 4 anos fundamentais para eles iniciarem o seu percurso escolar, fundamentais para que ele se faça de maneira muito bem estruturada, acompanhando e respeitando os ritmos diferenciados dos miúdos, dos alunos, não é? Para que eles possam fazer um primeiro ciclo, de facto, com qualidade. Podem até ser 10, 12 e ter 2 anos de escolaridade. Tem que haver ali um limite que seja razoável para se possa fazer um trabalho que o professor diga. Não diga como muitas vezes nós ouvimos. Eu vejo-me aflito e não consigo, eu chego a casa frustrado. Porque eu tenho um testemunho sempre presente de uma colega que tinha uma turma, até era da cidade, e, portanto, tinha mais do que 1 ano de escolaridade dentro da sala de aulas, já foi aqui há 11 anos, e ela todos os dias, antes de começarem as aulas, tinha fichas diferenciadas para cada garoto. E nem era uma turma tão grande como acho de 26. Mas ela tentava tudo e toda a estratégia. Isto é um trabalho que exige um acompanhamento muito próprio, muito específico. E eu gostava só aqui também de deixar e agradecer a atenção que nos dispensaram, até já passámos um bocadinho do tempo, mas de facto são questões muito sensíveis. Mas, por exemplo, o município de Manteigas, no parecer que emitiu, disse que investiu, esta foi uma das escolas que encerrou, Sameiro, que é uma zona muito complicada, lá em Manteigas, investiu exclusivamente com recursos próprios, a voltar das verbas na requalificação e beneficiação dos estabelecimentos com o objetivo de garantir as melhores condições de funcionamento. As intervenções foram efetuadas nos termos previstos na Carta Educativa em vigor, sancionada pelo Ministério da Educação, pelo que não se entende qualquer medida que contraria os ditames da Carta Educativa. Mas estes dois estabelecimentos, portanto, Sameiro, uma sala de apoio e um jardim de infância, dispõe de pessoal docente e não docente, afetos ao agrupamento de escolas, portanto, não advém daqui qualquer despesa extra, por mais de 2 anos, pelo que não se antevê qualquer redução de custos com eventual adoção de alternativas. O município de Manteigas tem vindo a assegurar o transporte dos alunos já de Val da Moreira, não é, para os dois estabelecimentos de Sameiro, pelo que não dispõe de mais meios materiais e humanos para poder garantir designadamente os do pré-escolar que tal se efetive. Acrescentam ainda que a deslocalização de crianças de terra idade de Val da Moreira e de Sameiro para Manteigas merece oposição e contestação dos pais e encarregados de educação, pelo que qualquer alteração da situação atual teria como consequência uma diminuição na frequência e ou na assiduidade da maioria dessas crianças e até abandono, porque os pais vão-se embora. É uma zona de muita imigração também, também tudo está interrelacionado, não é? Está tudo se conjuga no sentido de que as pessoas, e é uma tristeza, eu nem sou natural dali do distrito, vivo lá, acho que as pessoas que lá vivem têm direito a viver lá com o mínimo de condições, não temos todos que ir para a guarda e viver todos na guarda, e estas pessoas vivem muito aquilo que são os valores, as tradições, as suas aldeias, por exemplo, ao fim de semana nota-se muito que as pessoas deslocam-se para as aldeias e, portanto, é uma força viva que ali está e as pessoas podiam lá viver bem, nem custassem tanto dinheiro como isso, e é uma maneira de se estratificar e de se criar uma coesão territorial que é importantíssima até para o desenvolvimento desta zona do país que estão abandonada e desertificada se encontra neste momento.
Obrigado, não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa, ainda temos 10 minutos, não sei
se... Manteias tu, Carlos, que sim, conheces a realidade.
De apenas que ligasse o micro e se identificasse.
Carlos David, natural de Manteigas, professor. Sou natural de Manteigas e esta realidade é uma realidade efetiva, vivenciada por todos. É uma tristeza verificarmos que estruturas que estão desativadas, que custaram muito dinheiro, que estão desativadas, uma população que vai embora, um território desertificado, é uma desgraça completa, uma tristeza completa. Não percebo como é que Portugal e os seus representantes políticos conseguem fazer uma coisa destas. Não tenho mais nada a dizer.
Obrigada.
Já agora também queria só...
Identifique só, por favor, Sr. Professor.
Quanto à qualidade de ensino, não há dúvida nenhuma que se uma turma do primeiro ciclo tiver só um nível, em vez de 4 níveis, e alunos com dificuldades, a qualidade de ensino surge naturalmente. A senhora deputada falou em perder 37 mil alunos até 2017. Que cada vez vão perder mais. Porque eu vejo jovens casais a irem para a Austrália, a irem para todo lado. Eu tenho filhos, o meu filho foi para a Islândia. Tem 26 anos. Portanto, não arranjam, não há saídas nenhumas, de maneira que aquela zona vai ser toda desertificada. Pois parece-me que a estratégia do governo é criar grandes zonas habitacionais e acabar com todas as aldeias e tudo o que há à volta. Mas já há muito tempo, como em Espanha, a gente quando vai à Espanha, fazemos um grande percurso, há uma cidade e depois... continua-se, passado umas centenas largas de quilómetros, aparece outra cidade. E parece-me que é aquilo que se pretende copiar para o nosso país. Também parece que a senhora deputada defende turmas homogéneas, por aquilo que disse. Sei, já foram feitas várias experiências em relação às turmas homogéneas, turmas heterogéneas. os resultados não, parece-me que não foram muito, muito positivos. Depois, no concelho onde eu vivo, que eu também não sou do distrito da Guarda, sou do distrito de Coimbra, da Figueira da Foz, no concelho onde eu vivo, fui lá colocado e por lá fiquei, e sou membro da Assembleia Municipal, ainda na última Assembleia Municipal, ou na penúltima, abordei o Presidente da Câmara, no sentido de saber se tinha havido uma abordagem por parte do Governo em relação aos problemas do encerramento das escolas no concelho e no distrito. Ceia. Também não me elucidou nada. E depois estes encerramentos todos que têm, começou-se pelos serviços públicos, não é? O CTT, depois os centros de saúde, depois... Isto há uma intenção, parece-me, não é? Há uma intenção a nível governamental de abortar esta o crescimento e o desenvolvimento deste país. Depois também queria referir uma coisa, eu sou de educação física e também queria referir, já no tempo em que eu aqui há uns anos estava a dar aulas, tínhamos problemas graves, nomeadamente em Ceia, porque funcionários são pouquíssimos. Eu tinha uma piscina onde tinha 23 alunos dentro da água, alguns tive que ir lá buscar, porque não havia mais ninguém de apoio, porque havia só um funcionário, não, eu fartei-me de reivindicar haver um funcionário e uma funcionária, porque não sou eu nem o funcionário que vai ao balneário das raparigas quando há problema, porque então aí cai o Carmo da Trindade e os pais insurgem-se contra essas situações, assim como se havia só uma funcionária, não era a funcionária que ia para o balneário dos rapazes, não é? Portanto, há uma série de problemas que só quem vive, quem deu aulas, é que se apercebe destas situações. E pronto, é isto só, fundamentalmente. E depois também os seus deputados, se fossem a cabeçadeiras, por exemplo. Tem uma escola em São Domingos, cá em baixo. Agora querem fechar a escola de São Domingos, ainda tem que ir para Torrozelo, que é a tal situação de duas escolas, a dar a fazer aquele trajeto todo. Eu bem sei que não pode haver uma escola para um ou dois alunos, não é? Um professor para um ou dois alunos. Mas também há que haver um... mantinham a escola em Santo Mil, por exemplo. Agora, se encerram a escola em Santo Mil, depois ainda tem que fazer mais não sei quantos quilómetros até. Os miúdos levantam-se de madrugada. Estrada sinuosa, estrada em péssimo estado. E é muito complicado. Mas só lá indo. E às vezes também falta essa disponibilidade, digo eu, é ver in loco as situações. E agora com a redução, ou com a pretensa redução para 180, a coisa fica um bocado pior, não é? Até porque os deputados, ainda que se preocupam um bocado em ir aos locais, são daqueles que em princípio são eliminados se tiverem só 180. Não sou simpatizante nem de um lado nem do outro, mas foi só isto.
Obrigada, não sei se...
Sou Helena Brites, também estou no Conselho de Ceia. Era só para referir, como o colega referiu, a nível das aldeias, porque nós temos, por exemplo, Vide, que tem sido uma luta constante.
Anual.
E tem sido anual, para que não sejam deslocadas as crianças de Vide para Ceia, porque aquilo é curva contra curva, curva contra curva, e com muito gelo no inverno, e tem sido uma luta constante. Este ano também houve, problemas a nível de eles quererem fechar, nós estivemos sempre contra, a autarquia também esteve contra, a nível de agrupamento. De agrupamento também esteve contra e felizmente não se fechou. Os jardins à volta já fecharam todos, só existe praticamente um, mas a nível de escola tem-se aguentado, apesar de haver poucas crianças, mas mais por causa do caminho sinuoso, porque as crianças teriam que se levantar às 6 da manhã e chegar às 7, 8 da noite a casa. Portanto, só de transporte é mais de uma hora de caminho.
Não há qualidade educativa que justifique tanto sacrifício se tivermos em conta que esse pode ser o objetivo, não é? E nós gostaríamos aqui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Achávamos aqui também um convite à Presidente da Comissão neste momento. Nós recebemos, fazemos uma visita, às vezes o conhecer a realidade facilita muito também a nossa compreensão das coisas, não é? E eu compreendo que não conhecendo se torna um pouco mais complicado, porque temos que pensar em crianças com 5, 6 anos, não é? Até aos 9, 10 anos, e estamos a falar dessa realidade e penso que temos que investir nestas crianças para garantir tenham acesso ao ensino como todas as outras que vivem em zonas onde o acesso à escola é mais fácil.
Obrigada. Não sei se deram conta que houve uma reportagem há uns tempos sobre o ensino especial, em que mostraram essa estrada perigosíssima de vida até sair. Não
sei se... Já foi o ano passado.
Eu só acrescentar uma pequena coisa. Vamos ter a Assembleia Municipal agora na Teixeira. E vamos sair de Ceia, vai ser um autocarro. Que para ir para a Teixeira, no Conselho de Ceia, vamos sair às 8:15 para lá estar às 9:30. Portanto, é só para ver que aquilo é um bocado assim, não é? Não é assim. E há que não esquecer.
Eu, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, agradeço, tenho só um pedido de intervenção, já lhe dou a palavra, agradeço a exposição que aqui fizeram. Gostaria também de dizer que esta Comissão tem um conjunto de grupos de trabalho. Grupos de trabalho, por acaso, das deputadas que aqui estão, integramos os grupos de trabalho de educação especial e dos currículos e têm sido feitos todos os anos duas visitas, pelo menos, por cada grupo de trabalho e, portanto, eu também gostava de acreditar, sinceramente, que isto era por falta de conhecimento, gostava de acreditar que era por isso, eu acho que não é, mas isso é a minha opinião pessoal, mas têm sido feitas as diligências por parte desta comissão no sentido de realizar um conjunto muito alargado de visitas. Esta comissão tem deputados que participam nesta comissão que são eleitos pelo Distrito da Guarda e, portanto, naturalmente que as preocupações que têm e que nos transmitiram são conhecidas desta comissão e que esta comissão vai ter que continuar a acompanhar este processo pela importância que tem da parte de todos os grupos parlamentares. Dizer que sobre esta audiência vai ser realizado um relatório que vai ser distribuído a todos os deputados da comissão, portanto aqueles que não estiveram aqui presentes podem depois ler esse relatório e ter acesso a todas as informações que foram aqui disponibilizadas e que serão depois também enviadas a estes elementos que nos fizerem chegar disponibilizar da parte da comissão para continuar a acompanhar e receber qualquer informação que queiram transmitir. A senhora deputada Manuela Tender tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, eu peço desculpa, só mesmo numa notinha, respondendo à provocação do senhor professor, dizer-lhe que efetivamente eu não fui eleita pela Guarda, nem creio que nenhum dos colegas que aqui estão, mas fui eleita por Vila Real e, portanto, conheço muito bem as estradas sinuosas, as condições climatéricas e aquilo e as preocupações que nos trouxeram. Dizer-vos também, para nós não disseram nada de novo, exatamente, mas agradecemos de facto a vossa presença, o manifestarem e o veicularem as preocupações que são efetivamente preocupações das famílias, do poder local, dos professores e naturalmente terão de ser nossas também. Dizer-vos também que os nossos companheiros eleitos pela Guarda também em reuniões do grupo parlamentar já nos veicularam na devida altura essas preocupações e temos de fazer também essa nota de salvaguarda porque efetivamente essa questão foi discutida no grupo parlamentar e que este é um processo que efetivamente exige o melhor de cada um de nós e eu sou apologista de uma interação profícua entre as instituições de um melhor da colaboração que nós soubermos e pudermos fazer. Nessa medida, pedia que todos procurássemos fazer um esforço, perceber que reduzindo a população estudantil a realidade vai ter de alterar, mas ao mesmo tempo, e aqui eu peço desculpa à senhora deputada do PCP.
Peço desculpa, à senhora Manuela, tanto só que assim também vou ter que dar a palavra aos outros grupos parlamentares para intervir uma segunda vez, já são 3 horas.
Desculpa, eu disse
é que é uma segunda intervenção
não,
do PSD.
É só mesmo para terminar. Não podemos, na minha perspectiva, não podemos dizer sou contra o encerramento de escolas de uma forma assim, porque todos somos contribuintes e ninguém quer estar a gastar dinheiro que não seja estritamente necessário, mas também não dizermos vamos multiplicar as escolas, vamos manter as mesmas escolas se a população reduz. Agora também termos em conta a realidade concreta e termos em conta, efetivamente, essas preocupações que nos trouxeram. Temos de encontrar o justo equilíbrio e o Governo tem de ter esta abertura, efetivamente, para perceber, e creio que houve essa abertura, tanto que algumas das escolas não, que estavam
desculpa,
previstas encerrar, não encerraram, e continuaremos neste esforço de encontrar aqui consensos e dentro daquilo que cada um de nós puder fazer, estaremos em colaboração. Obrigada.
Pronto, apesar desta segunda intervenção do PS, eu não sei, creio que não se justificam outras intervenções por parte dos grupos parlamentares. A Comissão continuará a acompanhar este processo, portanto, como perceberam, não é por falta também de conhecimento que as decisões políticas tomam, mas que ponderaremos e faremos chegar junto do Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que é o senhor Presidente, o Sr. Deputado Abel Batista, o convite que aqui nos dirigiram à Comissão e não a nenhum grupo parlamentar em concreto, e portanto, e naturalmente que será dirigido e que se, o Sr. Presidente também terá informação disso. Muito obrigada e mais uma vez boa viagem de regresso, que é longa.